alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. Você que tem sido fiel em nos acompanhar nos traz muita alegria por sabermos do seu interesse no estudo da Palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus, pois Ele tem despertado o seu interesse e também o interesse de muitos irmãos no estudo sistemático que temos feito. Estamos estudando nesses programas as verdades que João nos apresenta em sua primeira carta. Certamente, teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu sugiro a você, já agora, abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois, você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão Newton fez, enviando-nos esse e-mail de Curitiba, capital do Paraná. Foi essa a sua mensagem. Olá, pastor Itamir, graça e paz a ti. Escrevo apenas para agradecer a sua dedicação para com seus ouvintes, pois sempre que escrevo, tu sempre me respondes. Outra coisa, peço que você ore pela minha família. Obrigado por tudo e que Deus de Abraão te abençoe ricamente. Um abraço do Newton. Querido irmão, obrigado por suas palavras e a nossa palavra é de gratidão pelo encorajamento recebido. Estamos orando por sua família, pedindo que Deus te oriente e que supra todas as suas necessidades. Porque o nosso Deus é bondoso e misericordioso, nós podemos nos aproximar e entrar na sua presença com ousadia, com liberdade, e podemos fazer isso pelo sangue de Cristo. E é exatamente isso que eu quero fazer agora. Eu quero convidar você, Newton, e a todos que estão me ouvindo nesse momento, que estão sintonizados conosco para esse momento de oração, para falarmos com nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Diante disso, Senhor, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração através do estudo da Tua Palavra. Pedimos também a Tua bênção para o Newton e para a sua família, que o Senhor possa abençoá-los conforme o Teu querer. Sabemos que a Tua vontade, o Senhor quer somente o nosso bem. A Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Portanto, pedimos que o Senhor abençoe cada um dos nossos ouvintes. Também te pedimos que o Senhor nos abençoe no desenvolvimento desse projeto de estudarmos toda a Tua Palavra. Que o Senhor nos dê forças e capacitação para levá-lo adiante. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos estudar o 4º parágrafo do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João. Vamos estudar da primeira carta de João, capítulo 3, versículos 17, 18, 19, 20 e 21. 1 João 3, 17 a 21. Como nós vimos no programa passado, João nos apresenta 3 provas para avaliarmos a nossa vida. A primeira prova se dá na área da compreensão doutrinária das vindas do Senhor Jesus. É a prova doutrinária que nós devemos entender claramente. Isso fundamenta a nossa fé. A segunda prova se dá na área da comunhão fraternal. É a prova social, a prova relacional. Isso é a nossa relação com os nossos irmãos. Isto é, a maneira pela qual nós devemos amar uns aos outros. E a terceira prova se dá na área do cumprimento das ordens divinas, que estamos estudando nesse e no próximo programa. Inclui o capítulo 3, versículos 17 até 24. Só que hoje estudaremos somente 3, 17 até 21. Essa é a prova moral, é a prova da obediência. Nessa prova, devemos vivenciar o mandamento do amor, tornando-o, então, prático e não apenas verbalizado, aspecto que estudaremos nesse programa. E ainda em relação a essa terceira prova, conforme o que estudaremos no próximo programa, devemos obedecer o mandamento de crermos no nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, cumprindo os requisitos divinos para assim sermos atendidos naquilo que pedimos. Então, se você se interessa em saber como você obterá resposta às suas orações, não deixe de acompanhar-me no estudo que faremos no próximo texto, que é 1 João 3, 22, 23 e 24. Muito bem. Nesses versos, 17 a 21, refletiremos sobre a prática do amor, sobre as evidências do amor. Então, esse é o título que demos a essa reflexão. As evidências do amor. Exatamente esse é o título. As evidências do amor. A base é 1 João, 1ª carta de João, capítulo 3, 17 a 21. E temos que introduzir dizendo o seguinte. Falar de amor? Falar de amor é uma coisa relativamente fácil. Será que é mesmo? A palavra amor tem uma abrangência muito ampla. Por exemplo, eu posso falar que amo minha esposa, amo meus filhos, amo meus pais, meus livros, amo minha profissão, amo minha casa, ou amo meu carro, e por aí vai. Mas, na verdade, o amor para o qual João, a palavra de Deus, nos chama a atenção, esse é o verdadeiro amor, o amor cristão, o amor cuja fonte é Deus, pois Deus é amor. Quando Deus ditou a Moisés a lei, entre centenas de instruções, uma se destacou e ficou conhecida como a Lei Régia. Esta se encontra no livro de Levítico, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja lá, Levítico 19, 18. Então, o mandamento do amor não é algo novo, não. É algo bem antigo. O próprio Senhor Jesus, quando indagado por aquele jovem rico sobre o que poderia fazer de bom para alcançar a vida eterna, ele respondeu: ora, guarde os mandamentos. E depois acrescentou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja essa passagem lá em Mateus 19, 17 a 19. Na verdade, desde a instituição da lei até a vinda do Senhor Jesus, parece que os homens não entenderam esse mandamento, embora ele estivesse explicitado na lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame aquele que está ao teu lado. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso já estava na lei. Os homens não entenderam esse mandamento, ou, se entenderam, fizeram-se de desentendidos, ou uma coisa ou outra. O fato é que o amor que Deus esperava dos homens não foi praticado. A dificuldade dos israelitas, a dificuldade dos discípulos e, portanto, a dificuldade dos seus contemporâneos em compreender essa mensagem claríssima da lei régia era tão grande que foi preciso que Jesus viesse à presença deles e os amasse para então reescrever aquela lei de Deus. Na nova configuração, então, Jesus falou aos seus discípulos que eles deveriam amar, mas espelhando-se tendo ele como modelo, espelhando-se no seu amor por eles. O amor de Jesus naquele momento lhes estava sendo dado e o Senhor os instruiu para que o praticassem entre eles. O verdadeiro amor cristão se caracteriza por ser um amor divino. Todo amor emana de Deus, se origina em Deus. Assim, aquele que não ama não conhece a Deus, mas o que ama procede de Deus. Na verdade, o amor procede de Deus, portanto, é uma dádiva divina. E esta é a característica a que me referi. O amor é uma dádiva divina. Na verdade, o amor é a maior bênção de Deus que nos foi ofertada graciosamente na pessoa de Jesus Cristo. Contextualizando esse princípio para nós, do mesmo modo que era desafiadora para os israelitas, para os discípulos de Jesus, essa porção da palavra de Deus, essa porção também nos desafia, nos faz pensar que esse realmente é o grande mandamento. E se somos seguidores dos passos de Jesus, devemos também amar o nosso próximo como ele nos amou. O padrão agora é o Senhor Jesus. Portanto, diante dessas considerações, o princípio que extraímos dessa passagem para que possamos aplicar em nossas vidas se vê nessa frase. Somente através do amor fraternal obtemos confiança de estar na presença de Deus. Eu repito, esse é o princípio que extraímos de 1ª carta de João, capítulo 3, 17 a 21. Somente através do amor fraternal obtemos confiança de estar na presença de Deus. Nesses versos, nós vamos encontrar então 5 evidências do amor fraternal. A primeira evidência do amor fraternal é que esse amor, veja só, o amor fraternal é amor uns para com os outros, para os irmãos em Cristo. O amor fraternal é evidenciado ao abrirmos o coração para os irmãos. Eu leio para você o versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa frase inicial, querido amigo, aquele que possuir recursos desse mundo, é muito significativa. Significa que aquele que tem subsistência, aquele que tem com o que viver. Se devemos doar as nossas vidas em favor dos nossos irmãos, também, com grande empenho, devemos compartilhar nossos bens. E se alguém vir a seu irmão padecer necessidade, continua dizendo João, isso é, não apenas ocasionalmente, mas sim ao contemplar deliberadamente, como um espectador, devemos estar atentos, então, para ajudar o nosso irmão. Quando contemplamos a necessidade de alguém, devemos estar dispostos para ajudá-lo. Se fechamos o coração para esse irmão, se fechamos as nossas entranhas ao irmão necessitado, isso é, se refreamos os impulsos de compaixão que despertam o nosso interior diante do quadro de necessidade do nosso irmão, a pergunta que João faz é muito clara. Como pode permanecer em nós o amor de Deus? Querido amigo, nossas comodidades e mesmo as nossas necessidades, de certo modo, devem estar à disposição para os nossos irmãos. A fé nos traz Cristo a nós, porém o amor que provém da fé nos leva aos outros, nos leva a mostrar Cristo para o nosso irmão. Eu repito isso, a fé traz Cristo para nós, o amor nos leva à presença do irmão que tem necessidade. Por isso então, o amor fraternal, em segundo lugar, ele é evidenciado ao agirmos de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Versículo 18. Como diz a tradição, quando o apóstolo João, já bem ancião, já não podia mais andar a pé para as reuniões da igreja, sabe o que acontecia? Ele, ao ser levado pelos seus discípulos, sempre ia pronunciando a mesma saudação àqueles que passavam, àqueles irmãos da igreja. Ele recordava à igreja aquele mandamento singular que tinha recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. Filhinhos, amemos uns aos outros. Filhinhos, amemos uns aos outros. Filhinhos, amemos uns aos outros. Esse mandamento incluía todos os demais e formava o distintivo da nova aliança. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E ainda, como nos conta a tradição, como nos conta Jerônimo, um dos pais da igreja, quando os irmãos presentes, até cansados de ouvir as mesmas palavras todas as vezes, e alguém um dia lhe perguntou: João, por que você sempre repete as mesmas palavras? Ele respondia então: olha, porque é um mandamento do Senhor, e se é mandamento, deve ser lembrado e deve ser obedecido. Querido amigo, o que João está nos mostrando aqui é que quem já experimentou o amor de Deus na sua vida se compadecerá diante do necessitado e manifestará essa compaixão mediante fatos concretos de ajuda. A verdade é que o amor não se manifesta através de palavras, mas sim através de atos concretos. Por isso, em terceiro lugar, o amor fraternal é evidenciado ao confirmarmos que somos da verdade. Versículo 19. E nisso conheceremos que somos a verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Querido amigo, outra característica do verdadeiro amor cristão que não podemos deixar de observar é que Ele, assim como temos visto, Ele é um mandamento do Senhor Jesus. É preciso que entendamos definitivamente que esse mandamento nos foi dado pelo Senhor para ser cumprido, para ser obedecido. Na verdade, da mesma forma, precisamos entender que os demais mandamentos de Deus nos foram dados para serem cumpridos. E se não forem cumpridos, seremos infratores da lei. E, consequentemente, quando descumprimos este e outros mandamentos, estamos fazendo o quê? Desagradando ao nosso Deus. A frase inicial desse verso 19 nos diz assim: nisto conheceremos que somos a verdade. Significa, se amarmos uns aos outros de fato e de verdade, e não apenas de palavras e língua, conhecemos ou reconhecemos ou confirmamos que nós somos da verdade. Alguém poderia perguntar por quê? Ora, porque estamos obedecendo o seu mandamento. Somos a verdade significa somos verdadeiros discípulos da verdade e pertencemos a ela, pertencemos a Ele, pois o nosso Senhor Jesus é a verdade. Somos gerados de Deus através da palavra da verdade. E se permanecermos nele, na verdade, podemos estar seguros diante de Deus e amaremos, não apenas de modo verbalizado, mas amaremos concretamente. A consequência disso é muito especial. Veja só o que o versículo 19 diz: tranquilizaremos o nosso coração. Isto é, teremos corações tranquilos, teremos os nossos corações sem nos acusar. É, não teremos dúvida, não ficaremos mais questionando se somos ou não aceitos por Deus, se somos de Deus ou não. O coração, a sede dos sentimentos, é o nosso juiz interno. E a consciência, como testemunho, fará o papel do nosso advogado de defesa, defendendo-nos das acusações que nós mesmos, muitas vezes, produzimos contra nós. Embora João não use a palavra consciência, Pedro e Paulo a utilizam e recomendam que ela deve estar sempre limpa diante de Deus e dos homens. Portanto, amemos de modo concreto. A maneira de amar é importante, tanto quanto a motivação de amar é importante, pois estamos diante daquele que conhece o nosso coração, a nossa consciência, o nosso interior. O cristão, querido amigo, que ama de fato e de verdade, aquele que ama concretamente, pode se sentir seguro, tranquilo, diante de Deus. Em quarto lugar, o amor fraternal é evidenciado ao descansarmos no juízo de Deus, versículo 20. Eu leio para você esse versículo. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Que bênção esse versículo! Esse verso tem palavras que dão uma grande garantia e servem de consolo para todo cristão. Todo aquele que é acusado pela própria consciência tem consolo nessas palavras. E quem, como Pedro, apelou para a consciência daquele que é maior do que a própria consciência, ele expressou assim a sua confiança em Deus. Lá, logo após da ressurreição, lá, anos passados, ele disse: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo. Lembre-se dessa passagem, lendo João 21, 17. Pedro pôde se tranquilizar, pôde tranquilizar o seu coração, porque ele se abriu diante do Senhor Jesus e falou: Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Por quê? Porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, conhece o nosso interior. A consciência de Pedro, que o condenava por ter negado o Senhor Jesus, ao mesmo tempo confirmava o seu amor pelo Senhor. Mas temendo a possibilidade por ter negado anteriormente ao Senhor, ao invés de fazer uma autoafirmação, olha, eu Te amo, fique tranquilo, Senhor, ele apelou para quem? Para o testemunho do próprio Senhor Jesus. E disse: Senhor, Tu conheces o meu interior, Tu sabes que eu Te amo. E assim também Paulo agiu quando disse aos Coríntios: porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Assim também nós, querido amigo, os cristãos, mesmo que o nosso coração nos acusar, nos condenar, podemos ficar tranquilos, porque o Senhor nos conhece intimamente. Ele sabe todas as coisas. Se o nosso coração nos julga desfavoravelmente, Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Portanto, amemos de fato e de verdade. Nossa hipocrisia de amar somente de palavra e de língua, e não de fato e de verdade, não escapa nem da nossa consciência débil e pequena. Mas o Senhor sabe todas as coisas, sabe se a nossa motivação é real ou não. É bom lembrar que verdade em João é sempre o contrário da mentira, do engano, dos falsos ensinos dos anticristos. Verdade é o puro evangelho que procede de Deus. Ser da verdade é ter crido e abraçado essa mensagem e ter recebido o amor de Deus. Quando agimos assim, temos dois benefícios. Em primeiro lugar, obtemos a certeza da salvação. E em segundo lugar, obtemos a tranquilidade, a confiança diante de Deus, pois Ele conhece todas as coisas. Em quinto e último lugar, o amor fraternal é evidenciado ao confiarmos nas ações de Deus. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. A expressão amados pode ser traduzida por caríssimos, queridos, da mesma maneira como João a utilizou por toda a carta. E essa expressão marca de modo claro a transição do caso dos irmãos que andam na plena confiança do amor. Os resultados de poder persuadir os nossos corações diante dele e não apenas nos condenar, os resultados são especiais. Temos confiança diante de Deus e temos confiança de que as nossas orações serão respondidas, como nós veremos no próximo programa. João está, então, nos dando total garantia de que devemos amar, devemos evidenciar o amor, e Deus conhece o nosso interior. O verdadeiro amor cristão, ao concluirmos esse nosso estudo, devemos entender que o verdadeiro amor cristão nos conduz a refletir Jesus em nossas vidas. Além de deixarmos brilhar cada vez mais o amor de Jesus em nossas vidas, precisamos também reconhecê-lo em nosso próximo. Esse é um desafio constante para todo cristão. Reconhecer Jesus em nosso próximo, dentro dos muros da igreja? Isso é fácil. Somos da mesma família. Mas reconhecer o Senhor Jesus naquele que está além das paredes da igreja, esse é o desafio. E esse é o desafio de amarmos até essas pessoas. Que o Senhor nos abençoe nesse digno propósito de amar como Jesus amou. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.